Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Eu sou a Gabriela Medeiros, responsável pela área de RI da companhia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Renova Energia referente ao terceiro trimestre de 2023. Estão presentes conosco hoje Daniel Galo, CEO, Vitor Hugo, CFO, e Ricardo Martins, gerente de RI e FP&A. Antes de iniciar, gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, assim como os materiais de divulgação. Iniciaremos com a apresentação e em seguida faremos uma sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de ressaltar que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Renova, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Renova e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel Galo para as considerações iniciais e, em seguida, o Vitor Hugo fará a apresentação dos resultados financeiros.
Bom dia a todos, é um prazer compartilhar com vocês os destaques do terceiro trimestre da Renova Energia. Antes de iniciar com a apresentação em si, eu gostaria de registrar que nesse ano, a partir de agosto especialmente, as solicitações de restrição de geração via curtailment aumentaram significativamente no setor elétrico e somente nesse terceiro trimestre, essas restrições impactaram nossa geração com o equivalente a 27 GB, com uma perda de receita de aproximadamente 2 milhões e meio. De acordo, indo para os destaques aqui dos primeiros 9 meses de 2023, de acordo com o fato relevante que nós divulgamos em 31 de outubro, né, e também como comentei no último call de resultados, nós celebramos com os credores titulares dos créditos por garantia real, que são credores de classe 2, um acordo de stand-still que está vigente até 10/12/2023. Esse acordo ele permitiu a celebração do aditamento do plano de recuperação judicial da companhia, prevendo o pagamento de 10 milhões e 600 mil reais em três parcelas que foram pagas nos meses de agosto, setembro e outubro, finais do mês desses meses, e a suspensão até 10/12 da parcela semestral da dívida. Esta ainda é objeto de negociações que estamos empreendendo dentro da companhia para otimizar o perfil de endividamento. Também como destaque, em julho, nós publicamos um edital para a venda do remanescente do projeto Cordilheira dos Ventos através da unidade produtiva isolada, UPI, também conforme prevê o plano de recuperação judicial. Informamos ao mercado os investidores e esse processo ele foi encerrado sem interessados. Ainda no fechamento até o fechamento do terceiro trimestre, é importante registrar que a companhia pagou um montante total de R$ 68 milhões de reais a todos os credores da empresa, os classe 1, classe 2, classe 3, conforme o Vitor detalhará mais adiante. E passando agora para os destaques financeiros, a receita no acumulado do ano, né, tivemos um aumento de 24,5% da nossa receita líquida, que totalizou R$ 177,2 milhões. Nosso EBITDA ajustado foi de R$ 56,2 milhões e o prejuízo líquido da companhia ficou em R$ 142 milhões. Comentando um pouco sobre a Renova Energia, como todos acompanham e sabem, a Renova Energia é uma empresa brasileira de geração renovável, foi fundada em 2001 e tem expertise em matrizes eólicas, solar e pequenas centrais hidrelétricas. O desenvolvimento de projetos eólicos, que é o core business da companhia, ele iniciou em 2006 e desde então a companhia vem implantando, desenvolvendo, operando projetos eólicos. Também possuímos um projeto de geração distribuída solar, que está em fase de construção, localizado muito próximo ao nosso complexo Alto Sertão 3, fase A, com 4,8 mega, e o complexo Alta Tensão 3 fase A, que é o principal ativo operacional da companhia, que mais adiante eu vou detalhar, que ainda é um dos 10 maiores parques eólicos da América Latina, teve um investimento que superaram os 2,5 bilhões de reais. Pode passar. Conforme eu falei, o nosso principal ativo operacional é esse complexo eólico, Alta Tensão 3 fase A. Ele tem 432,6 megawatts instalados, é localizado em 5 municípios do sudoeste da Bahia. O centro de operações fica no município de Guarambi e as turbinas e toda a parte de BOP, redes de média tensão, caminhos e subestações em outros municípios, Igaporã, Caetité, Sino de Almeida e Urandi. Nós estamos gerando hoje 424,5 megawatts. Esse projeto ele é distribuído em 26 parques eólicos e possui 150 turbinas GE instaladas. Nosso OEM é realizado pela empresa Vestas e temos comercializado 100% da energia, 53% no Mercado Livre e 47% aproximadamente no regulado, no ambiente regulado, nos leilões de LER 13 e 14. Nosso GD, né, geração distribuída em Caetité, tem 4,8 megawatt peak, foram instalados 19.200 placas e 245 watts, temos 4 inversores em Jetim. A conclusão é prevista ainda para o segundo semestre agora de 2023, temos praticamente a civil montagem, comissionamento também do parque realizado, só nos falta agora a conclusão da linha de transmissão e conexão. 94% desse projeto está concluído. A Renova também segue desenvolvendo e cumprindo o plano de atualização do seu portfólio, né, e otimização. Nós temos hoje um pipeline de projetos eólicos que nossa área de desenvolvimento vem adequando os layouts com os modelos novos de aerogeradores, né, adequando as novas tecnologias disponíveis no mercado. Temos hoje um portfólio de projetos eólicos que totaliza 7 gigas de capacidade, grande parte dele com licença ambiental prévia e aprovado, e 2,3 giga de projetos solares em desenvolvimento também, basicamente localizados no nordeste da Bahia, do Brasil, nos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E especialmente na região de Caetité, onde operamos, temos um cluster de 420 mega de projetos solares em estágio bastante avançado. Passo agora a palavra ao Vitor, nosso CFO, para detalhar os...
Bom dia. Como o Galo comentou no início da apresentação, né, fomos afetados por algumas restrições da ONS que impactaram no resultado do trimestre e na geração do trimestre, né. Aqui, começando pelo resultado, a receita líquida, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, né, o terceiro trimestre de 2022, tem uma redução de quase 9%, 8,7%. Teve uma receita líquida no ano passado de 62,8%, e a receita líquida desse período foi de 57,3%. Teve uma migração entre comercialização e eólica, né, comercialização no trimestre do ano passado foi de 26,6%, e desse trimestre foi 39,2%, e na eólica, no trimestre passado foi 36,2%, e esse trimestre foi 18,1 milhões de reais na receita. Na produção de energia, tem uma redução em relação ao período anterior, né, que é o período anterior do segundo trimestre, a gente teve uma geração de 321 gigas, e agora a gente está tendo uma geração de 279 mil gigas, né? E teve um impacto aqui grande de 27 mil gigas de restrições da ONS por questão do sistema. Então a gente é obrigado a desligar os nossos parques não podem gerar nesse período de restrição, que impactam aqui os 27 gigas na geração do grupo. Aí, indo para o EBITDA, né? O primeiro quadro aqui é o EBITDA do terceiro trimestre de 22 versus terceiro trimestre de 23. Aqui é o primeiro quadro sem ajuste, né? Então não considera nenhum efeito não recorrente, efeitos extraordinários. Então no ano passado a gente teve um EBITDA de 47,9 e o atual 18,2. Retirando os ajustes de venda de ativo que foram realizados no ano passado, nesse mesmo trimestre, o resultado seria de 30,6 milhões e o realizado 18,2. Esse ano não tivemos nenhum evento extraordinário, né? Então o EBITDA contábil e o EBITDA ajustado são iguais. Aí quando vai para o acumulado do ano, quando a gente olha os 9 meses do ano passado contra os 9 meses desse ano, no EBITDA contábil, sem nenhum ajuste, considerando todos os efeitos extraordinários, ele teve um EBITDA de 229 milhões e nesses 9 meses, 63 milhões. Ajustando, tirando os efeitos extraordinários, né, o EBITDA ajustado aqui, que te exclui a venda de ativos e a multa de talícia que entrou no ano passado, e teria um EBITDA ajustado comparável de 35,3 contra um realizado de 56,2. Então, um aumento de 60% ao mesmo período. Indo para o lucro, né, quando a gente olha o lucro nosso, também é o mesmo critério que teve no EBITDA, né, separando o que é o lucro contábil para o ajustado a gente exclui os efeitos extraordinários. Então, o lucro do terceiro trimestre do ano passado foi prejuízo, né, o prejuízo do terceiro trimestre do ano passado foi 17 milhões negativo, e desse ano foi de 47,9. Quando a gente ajusta as vendas, os ganhos de vendas de ativos, aí tem um lucro de 65,9 versus um realizado de 47,9. Então tem uma melhora aqui, quando a gente compara, tirando os efeitos extraordinários do ano anterior com esse ano, tem uma melhora de quase 20 milhões de reais. Quando a gente vai no acumulado dos 9 meses, nos primeiros meses, o EBITDA do ano passado, dos 9 meses, foi de 26,8 positivo, foi um lucro, né? Um lucro positivo de 26,8. E o prejuízo de 135,9 sem nenhum ajuste. Quando a gente faz os ajustes que tivemos de vendas de ativos que aconteceu nesse ano versus ano passado, a gente tem uma melhora de quase 50 milhões. Né? Para o mesmo período do ano passado, a gente teve um prejuízo de 198 milhões e meio e nesse 9 meses, 142 milhões de reais. Agora, olhando o fluxo de caixa da companhia, né? Olhando o último fechamento do segundo trimestre de 2022, ele tinha um caixa de 25 milhões. Agora, o fechamento do trimestre está com caixa de 27,6. Nesse trimestre, ele teve uma geração operacional de caixa de 28,4. Financiamento aqui é o pagamento da PRJ, todos os credores, foi de 21,5. E investimento, 4,3. Totalizando aqui os 27,6. Quando a gente vai no acumulado do ano, pega o fechamento de 31/12, ele tinha um caixa de 63,8. Teve o ganho operacional de 46,7, pagamento de PRJ de 67,9 milhões e um investimento de 15 milhões, chegando no mesmo caixa de 27,6. Então tem uma piora de 36 milhões em relação ao início do ano. Aqui, devidamente, o impacto maior aqui é a questão do pagamento da dívida. Quando a gente vai no endividamento da companhia, o endividamento da companhia praticamente permanece em linha, né, uma variação de 1,2. Então, no segundo trimestre tinha uma dívida de 1,308 e agora a gente está com uma dívida de 1,323. Esse aumento aqui é quase todo concentrado aqui na classe 2, que é o efeito do CDI, né? O CDI está impactando o saldo da nossa dívida. Quando a gente vai na recuperação judicial, a gente teve um pagamento de 68 milhões, 1 milhão para a classe 1, 2 milhões para a classe 2, 41 milhões para a classe 2, 24 milhões para a classe 3 e o extra concursal 1 milhão e 200, totalizando 67,9 milhões de pagamento de dívida. Colocando isso, eu já passei uma apresentação aqui do resultado da companhia, vou passar para a sessão de perguntas e respostas aqui com a Gabriela.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado no lado direito da tela. Nossa primeira pergunta vem do Ângelo. Bom dia. Como a companhia espera readequar o perfil da dívida, alinhada com a sua geração de caixa, considerando que uma parcela significativa está classificada no curto prazo?
Ângelo, como eu comentei no início do call, nós temos um acordo de standstill justamente para isso. Nós estamos empreendendo negociações com os credores com garantia real, tratando de otimizar o reperfilamento dessa dívida adequado à geração de caixa, justamente a sua pergunta.
Nossa próxima pergunta vem do Arlen. Existe uma diferença entre o passivo circulante, entre 462 milhões, e o ativo circulante. Diferença essa que é maior do que o faturamento da empresa. Como pretendem cobrir isso? O que é esse imobilizado em andamento?
Uh, toda a nossa dívida de curto prazo e questões jurídicas, né, provisões jurídicas que estavam impactando fortemente esse número. Né. Quando a gente olha o ativo circulante, é a geração do caixa da companhia. O que a gente vem discutindo aqui com a companhia, como o Daniel comentou, reperfilamento da dívida e revendo todas as provisões jurídicas que a gente tem. Está discutindo e chegando em acordos para limpar esse passivo da companhia e ter um ativo circulante condizente com passivo circulante. Em relação ao mobilizado em andamento de 210 milhões, refere-se aos projetos, o pipeline da companhia, quanto que a companhia já investiu nesse pipeline desde a criação da companhia. Então, ele é um valor que está desde a origem da companhia.
Próxima pergunta ainda do Arden. Não vão mais vender os projetos? Como vão executar?
Conforme previsto no plano de recuperação judicial, que ele vai seguir, sim, a companhia, para se sustentar ao longo dos próximos anos, vai eleger alguns projetos para venda, para geração de caixa, e vai seguir o mesmo mecanismo, né, com leilão de unidades produtivas isoladas, e oportunamente a companhia informa ao mercado e aos investidores conforme as obrigações do plano.
Próxima pergunta do Marcelo. Mesmo com os cortes da ANEEL, a produção de energia foi muito baixa no trimestre do ano passado para as eólicas. O que aconteceu operacionalmente? 2. Qual é o fator de produção das turbinas atuais? Elas são menos eficientes que as vendidas atualmente.
Marcelo, a geração no TRI tem alguns impactos, especialmente por manutenções preventivas que foram antecipadas no nosso parque. O fator de produção das turbinas era variável, né? O vento ele é cíclico no Brasil, esses períodos de baixa de vento são utilizados para fazer manutenções preventivas, onde se reduz a disponibilidade. E o fator de produção das turbinas do nosso complexo eólico, ele tem um bom fator de produção para a época do equipamento. São parques eólicos que estão gerando muito bem. Porém, eles são menos eficientes, sim, que as turbinas, que as tecnologias atuais.
Próxima pergunta, Darlene. Algum dos clientes da empresa não está pagando? O que são esses 28 milhões de contas a receber?
Os clientes, a gente não tem nenhum problema de inadimplência na empresa, né? Então, todos os clientes estão pagando em dias. Essa questão do contas a receber de 28 milhões é o capital de giro da companhia, né? Então, a gente gera no mês e recebe no mês seguinte. Então, esse aqui é o efeito do capital de giro da companhia.
Próxima pergunta é do Douglas. Quando o complexo de Caetité deve ter as obras necessárias para iniciar a distribuição prontas?
Douglas, eu entendi que a sua pergunta é com relação ao complexo solar de geração distribuída. Nós estamos com um contrato de uso do sistema de distribuição assinado com a Coelba. Eles têm uma obrigação de implementar a linha de transmissão para podermos conectar e gerar. Está tudo pronto, só restando a conclusão da linha de transmissão para poder gerar. Não consigo te dar uma previsão específica e cravar uma data agora, porém, é uma obra que é simples e a Coelba deve iniciar. Esperamos que ela inicie e conclua nos próximos 3 meses.
A empresa tem recursos para dar andamento na construção de novos projetos? Pergunta do Ederson.
A empresa, ela segue otimizando. Ela segue focada na reestruturação e reorganização das áreas e tratando de otimizar os recursos para buscar crescer. Ederson.
Próxima pergunta é do Pedro. Bom dia, irão participar do leilão de reserva de capacidade na forma de energia de reserva prevista para acontecer em 2024?
Enquanto estivermos em RJ, não temos previsão de participar. Se conseguimos sair da RJ e tivermos condições, sim.
Próxima pergunta do Alberto. A empresa não divulgou o andamento do cluster solar. Gostaria de saber em que estágio está esse cluster e para quando será finalizado.
Estamos com 93% das obras concluídas e faltando apenas a linha de transmissão para sua conclusão. A linha de transmissão é uma responsabilidade de um terceiro, com o qual assinamos o cluster, que é a empresa Coelpa, que distribui na região. Assim que ela concluir a linha, começamos a gerar, conforme já informei numa pergunta anterior aqui.
Gostaríamos de informar que a nossa sessão de perguntas e respostas estão encerradas. Perguntas que ainda não foram respondidas serão respondidas por e-mail. Encerramos agora a teleconferência de resultados da Renova e agradecemos a todos que participaram. E estamos disponíveis através do contato de RI da companhia para qualquer esclarecimento. Obrigada.